história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 23 mês de fevereiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Antônio dos Santos.
São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Novo Horizontina fazem semifinais do Paulistão 2026. Grenal decidirá gauchão deste ano. João Fonseca e Marcelo Melo conquistam Rio Open de tênis em dupla.
Jorge Bahia. Pirataria no lago. Falsos fiscais da Marinha Paraguaia assaltam e baleiam pescadores para roubar motor da lancha. Encrenca de bar em Corbélia resulta em esfaqueamento e morte. Carla Escher.
Escolas da rede estadual promovem cadastro de alunos para o mercado de trabalho.
Vera Filber.
Rotary celebra hoje 121 anos de fundação.
Regis Guerreiro.
Conferência sobre mobilidade urbana vai acontecer amanhã em Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Cobrança de pedágio nos sistemas que utilizam câmeras, sensores de leitura de placas ou de tags eletrônicas começa a funcionar no sudoeste do Paraná.
Claudinei Domingues.
Trio suspeito de integrar grupo especializado em furto de caminhonetes é preso em Toledo.
Gladstone Pacheco.
Ministro do STF suspende lei que autorizava a descentralização da Celepar. Estados Unidos mantém investigação contra Brasil e China e ameaça novas tarifas para o agro. Bovinocultura de corte vive grande momento em termos de preços.
E ainda, motos, carro e maconha são apreendidos no interior de Guaíra. Colisão entre carro e moto faz vítima fatal. Administração de Mercedes conclui revitalizações e reformas das unidades de saúde. Homem agride a esposa e ameaça incendiar a residência em Pato Bragado. OAB de Marechal Rondon cria força-tarefa contra golpe do falso advogado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 23 de fevereiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Hoje eu dou aquela pinceladona para a semana toda. Claro que a gente vai corrigindo. É uma previsão, não é acertação. E podem ocorrer mudanças ao longo da semana. Hoje, esse dia aí com cara de que vem mais água, vem mais chuva. E ao mesmo tempo a gente fica meio apreensivo que pode ser que não venha mais. A previsão do tempo está mostrando aqui, inclusive para hoje, até aberturas de sol. Mas eu ainda não vi. Eu tô mais para que ainda venha chuva ao longo desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Temperatura máxima pode alcançar 28 graus, a mínima de 22. Nós estamos com 26 graus agora. A umidade relativa do ar está em 78%. O gráfico do CIMEPAR também mostra possíveis pancadas de chuva para amanhã. A probabilidade está em 78%. Temperatura subindo. 30 máxima, a mínima de 22 graus. E aí, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de céu claro, céu aberto em Marechal Cândido Rondon. Repito, a gente vai atualizando as informações ao longo da semana, mas hoje ainda podem ocorrer pancadas de chuva. João Marcos Gomes.
Ação conjunta envolvendo policiais federais e do Batalhão de Fronteira deste domingo resultou na apreensão de cerca de meia tonelada de maconha. Em patrulhamento pela zona rural de Guaíra, as equipes se depararam com movimentação de pessoas e motocicletas acessando o porto clandestino. Passados alguns minutos, uma embarcação se aproximou e atracou na margem brasileira. Na sequência, um veículo Chevrolet Astra, de cor prata, também estacionou no local. Quando os policiais se aproximaram, os elementos se embrenharam no matagal e conseguiram fugir. Veículo e o material ilícito apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra. Após pesagem, a maconha apreendida totalizou 530 quilos e 500 gramas. De outra parte, acidente com vítima fatal foi registrado pouco antes do meio-dia de ontem na PR-574, município de Cafelândia. Foi uma colisão transversal envolvendo uma motocicleta Honda CBR-600F com placa de Confresa, Mato Grosso, e um Chevrolet Onix emplacado em Cafelândia. O piloto da motocicleta, com 54 anos, morreu no local do acidente. No Onix, além do motorista, estavam outras três pessoas, entre elas uma criança de 1 ano de idade. Quando a Polícia Rodoviária Estadual chegou, todos os ocupantes do carro, com ferimentos leves, haviam sido socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Cafelândia. E trio suspeito de integrar grupo especializado em furto de caminhonetes é preso em Toledo. Quem nos traz detalhes sobre esta ocorrência é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em furtos de caminhonetes na cidade e região. A ação ocorreu na região central de Toledo, após monitoramento conjunto entre as polícias civil e militar, conforme informações repassadas pelas forças de segurança. Os três suspeitos teriam chegado ao município em um veículo Vectra de cor preta, já monitorado pelos setores de inteligência. O automóvel foi estacionado na rua 20 de setembro, no centro. Na sequência, dois homens desembarcaram e passaram diversas vezes nas proximidades de uma Toyota Hilux, de cor prata, estacionada na rua José João Muraro. Enquanto isso, a mulher permaneceu realizando monitoramento à distância. Os policiais visualizaram o momento em que os suspeitos forçaram a porta da caminhonete com um objeto metálico, posteriormente identificado como uma chave de fenda, e entraram no veículo. Diante da situação, a equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel, a Rotan, foi acionada e realizou a abordagem. Um dos indivíduos tentou fugir a pé, sendo alcançado, após acompanhamento, por cerca de 2 quadras. O outro permaneceu no interior da caminhonete, sendo localizado com uma chave de fenda no bolso. No interior do veículo foi encontrado um aparelho codificador na entrada, indicando tentativa de subtração do automóvel. A proprietária da caminhonete compareceu ao local e informou que havia deixado o veículo estacionado enquanto participava de uma celebração religiosa. A terceira envolvida foi abordada no veículo Vectra. Os três suspeitos foram encaminhados à sede do 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e, posteriormente, à delegacia para adoção dos procedimentos cabíveis ao caso. Dois dos envolvidos já haviam sido presos anteriormente por crime da mesma natureza, relacionados à posse de caminhonete furtada em outra cidade.
E para variar, dentre os vários casos de violência doméstica ocorridos no final de semana, uma situação em Pato Bragado exigiu intervenção de policiais militares do destacamento de Entre Rios do Oeste. PM foi acionada por volta das 18 horas de ontem. Vítima relatou que convive com o seu companheiro por cerca de 4 anos e que neste domingo houve um desentendimento sem motivo aparente. De acordo com ela, o homem empurrou-a, deixando uma marca visível no peito, e jogou seu celular no chão e pisou em cima, quebrando-o completamente. Na sequência, esparramou gasolina na casa e chegou a atear fogo no tapete, mas ela conseguiu apagar. Depois disso, o homem saiu em uma motocicleta Falcon de cor preta, possibilitando a ela ir em busca de ajuda policial. A vítima foi orientada a passar a noite em outro local para evitar novos problemas e, se necessário, buscar proteção. Equipe policial realizou buscas pelo autor, mas sem sucesso. Boletim confeccionado foi encaminhado para a 47ª DRP para demais
providências. E novamente, o final de semana foi movimentado no setor policial aqui de Marechal Cândido Rondon e também de toda a nossa micro-região. Muitos acidentes, ocorrências de violência doméstica, inclusive tivemos um ato de pirataria no Lago de Itaipu. Duas pessoas foram baleadas. É isso, Jorge? Como é que foi? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Por volta do meio-dia de ontem, a Polícia Militar de Mercedes foi solicitada a comparecer no centro de saúde, onde estava sendo aguardada uma vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegar, o condutor do veículo informou que, no Parque de Lazer de Arroio Iguaçu, foi solicitado por populares para encaminhar uma vítima de disparo de arma de fogo até o centro de saúde da sede municipal. A vítima, por sua vez, revelou aos policiais que estava com sua lancha pescando no Rio Paraná, na altura de Doutor Oliveira Castro, quando foi surpreendido por um barco ocupado por três pessoas que vestiam coletes da Marinha Paraguaia, mas que falavam fluentemente o português, os quais anunciaram o assalto. Quando esboçou reação de se evadir, os indivíduos começaram a efetuar disparos de arma de fogo e um dos projéteis se alojou em suas costas. Seu enteado, que também estava na lancha, foi ferido com um disparo na mão. Posteriormente, os marginais conseguiram a abordagem, subtraíram o motor e empreenderam fuga. Mais tarde, as vítimas foram socorridas por outros pescadores e conduzidos até o Parque de Lazer de Arroio Iguaçu. Devido ao ferimento, o homem acabou transferido de Mercedes para o hospital em Toledo.
Por outro lado, meu amigo Jorge Bahia, briga de bar resulta em esfaqueamento e morte. Onde é que ocorreu isso?
Sim, João Marcos. Homicídio movimentou o setor de segurança de Corbélia por volta das 20 horas e 30 minutos deste domingo. Policiais militares foram acionados para atendimento a uma ocorrência de lesão por arma branca. No local, populares relataram que após um desentendimento em um estabelecimento comercial, um indivíduo foi atingido por golpe de faca na região torácica. A vítima, de 39 anos de idade, havia sido socorrida e encaminhada ao pronto atendimento no pronto-socorro municipal. Foram realizadas diligências no intuito de localizar o autor do fato, porém, o mesmo havia se evadido com o auxílio de terceiros e não foi encontrado. Posteriormente, a equipe policial foi até a unidade municipal de saúde, onde foi informada que a vítima não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido constatado por médica plantonista. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corbélia para as demais providências.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,14%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,168, dólar para venda R$ 5,169.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 23 de fevereiro. Posto de saúde do Arroio Iguaçu está totalmente revitalizado e já atendendo a população com mais qualidade e conforto. Com recursos da ordem de R$ 135 mil, a unidade recebeu melhorias completas na estrutura, garantindo um ambiente moderno, organizado e mais humano. Reforma contemplou nova fachada, troca de todo o piso e das aberturas, pintura interna e externa, além de intervenções estruturais que transformaram o espaço. Conforme o prefeito Ayrton Weber, com a entrega da unidade, todas as estruturas da saúde de Mercedes passaram por revitalizações recentes. Anteriormente, foi reformado o centro de saúde da cidade e também o do distrito de Três Irmãs e agora o de Arroio Iguaçu, assegurando mais qualidade, conforto e mais dignidade para a população de Mercedes. E o Rotary celebra 121 anos de fundação. Em Marechal Cândido Rondon, família Rotária comemorou a data neste domingo em Porto Mendes com programação especial. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O Rotary Internacional completa nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, 121 anos de história. Em Marechal Cândido Rondon, a comemoração aconteceu ontem em Porto Mendes, distrito do município, reunindo 5 clubes de Rotary, além do Rotaract, Interact, Rota Kids e Associação Casa da Amizade. A programação contou com um almoço de confraternização e também com o tradicional plantio de árvores no Bosque do Rotary, localizado no Parque de Lazer Anita Vanderer, reforçando o compromisso da instituição com a preservação ambiental e o serviço à comunidade. Quem fala sobre a importância desta data e da união da família rotária é César Luiz Scherer, rotariano do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon Beira Lago, integrante do Distrito 4640 e atualmente uma das principais lideranças do Rotary Internacional. César assumiu como diretor do Rotary Internacional para o biênio de 2025-2027. Representou o Brasil em outros países da América do Sul no Conselho Diretor Global e foi nomeado tesoureiro municipal da organização para o período de 2026 a 2027. Vamos ouvi-lo.
De fato, a família Rotária vem se reunindo naquele local desde 2005, quando do centenário do Rotary foram plantados 100 árvores, né? E aí a proposta é de que cada ano, no aniversário do Rotary, no domingo mais próximo, toda a família Rotária de Marechal Rondon se reúna lá naquele local para celebrar o aniversário. Esse ano estamos completando com 121 anos de Rotary, né? Representa aí, como sabe, mais de um século de dedicação e a melhoria das vidas ao redor do mundo. E a celebração ontem lá em Porto Mendes ilustra perfeitamente a essência da nossa organização, a integração de todas as gerações, né? Ontem esteve lá o Rotary Kids, né, que são os pequenos abaixo dos 12 anos, o Interact, Rotaract, os 5 Rotary Clubes e a Associação das Casas da Amizade, né, as senhoras de Rotariano. Então, é um evento sempre bastante marcante, interessante, né? E mostrando a força do Rotary aqui em Marechal Rondon. Lembrando que há 21 anos atrás, 2005, quando começamos o Bosques, nós tínhamos 2 clubes, né, aqui em Marechal Rondon. Hoje contamos com 5 clubes, né? Um crescimento muito forte nos últimos 21 anos aqui em Marechal Rondon. Você mencionou aí da nova função, né, como tesoureiro do Rotary Mundial. Realmente, já estou como diretor, né, iniciou o cargo em junho, 30 de junho, 1º de julho, iniciou essa responsabilidade. E o cargo de diretor não é só aqui a nível distrital, regional. Na verdade, a responsabilidade de representar, ela se estende a 8 países, né? Então, da América do Sul, né? Então, é um compromisso, né? Não só com o Rotary daqui, mas, enfim, desses 8 países, né, que compõem a América do Sul, até o limite de Venezuela e Colômbia. Aqui para baixo, todos os países integrantes fazem parte da nossa região, que nós chamamos de Zona Rotária 23 e 24. E esse evento de ontem também mostra o compromisso que a nossa comunidade tem com o Rotary, né, em erradicar a polio, de fornecer água limpa, promover a paz. E nós estamos hoje presentes em mais de 200 países, né? Então mostra a nossa força, a nossa união da família Rotária.
E as escolas estaduais do Paraná promovem cadastro de alunos para o mercado de trabalho. Qual a intenção da Secretaria de Estado e como é que será feito o cadastramento? Quem nos conta é Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes da Difusora. As unidades da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná vão realizar entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2026 a semana de cadastro dos estudantes na Carteira de Trabalho Digital e na plataforma Emprega Brasil. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, busca facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho formal e ampliar o acesso a vagas de emprego, programas de aprendizagem profissional e políticas públicas de empregabilidade. A ação integra um termo de cooperação técnica entre a sede e a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda e o Ministério do Trabalho e Emprego, fortalecendo a articulação entre educação, qualificação profissional e oportunidades de trabalho. Para o secretário estadual da Educação, Rony Miranda, a iniciativa representa um avanço na preparação dos jovens para a vida profissional, porque aproxima a escola das oportunidades reais do mundo do trabalho. Estão aptos estudantes a partir de 14 anos, regularmente matriculados e egressos aptos à empregabilidade, especialmente aqueles vinculados aos cursos técnicos, itinerários formativos e formações profissionalizantes. A iniciativa tem como propósito apoiar a inserção dos jovens no mercado de trabalho formal, facilitar o acesso a programas de aprendizagem e vagas de emprego, fortalecer a conexão entre escola e mundo do trabalho e contribuir para o monitoramento de indicadores de empregabilidade educacional no estado. As equipes gestoras das escolas serão responsáveis por organizar cronogramas, orientar estudantes e responsáveis, disponibilizar espaços e equipamentos e promover ações de orientação profissional. O documento reforça que o cadastro não gera vínculo empregatício nem implica prejuízo acadêmico, devendo a ação ocorrer com acompanhamento pedagógico e observância das normas legais, especialmente quanto à proteção de dados e ao trabalho de adolescentes. A iniciativa integra as políticas públicas estaduais voltadas à empregabilidade e não substitui as atividades pedagógicas regulares.
E o esporte chega mais uma vez no Frente Ampla de Notícias. Vamos falar de Campeonato Paulista inicialmente. Palmeiras, Novo Horizontino, Corinthians e o seu time, Antônio, o São Paulo, passaram e vai ter Choque Rei na semifinal, é isso? Boa tarde!
João, isso mesmo, Choque Rei na semifinal do Paulistão. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O São Paulo, que foi o primeiro a garantir a vaga, conseguiu segurar a pressão do Red Bull Bragantino do início ao fim da partida. O duelo que abriu a segunda fase da competição foi no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols do São Paulo foram marcados por Bobadilha e Lucas Moura. Já do Red Bull Bragantino foi marcado por Gustavo Marques. O São Paulo vai encarar o Palmeiras e terá sim Choque Rei logo na semifinal do Paulistão. O Palmeiras, que também jogou no sábado, goleou o Capivariano por 4-0. A partida foi disputada na Arena Barueri e o Verdão avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha, empatando em pontos com o Novo Horizontino, mas atrás nos saldos de gol. O Palmeiras dominou as ações desde os primeiros minutos e precisou de pouco tempo para transformar a superioridade em vantagem. Final 4-0 para cima do Capivariano. E o Timão, hein? Esse também se classificou após vencer a Portuguesa nos pênaltis por 8-7 neste domingo, em um jogo com emoção até os últimos instantes. Nas penalidades, Hugo Souza voltou a brilhar defendendo duas cobranças, inclusive a decisiva de Cauri. No tempo normal de jogo, as equipes empataram em 1-1. No Canindé, Zé Vitor abriu o placar para os donos da casa aos 37 minutos de jogo. Antes, Hugo Souza já havia defendido um pênalti, cometido por ele mesmo, cobrado por René. Nos acréscimos, Vitinho empatou a partida e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Já o Novo Horizontino venceu o Santos por 2-1 e avançou também para a semifinal do Paulistão. O jogo aconteceu em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, neste domingo. Rômulo abriu o placar da partida e Leonardo fez para apagar as luzes. Gabriel Bontempo havia marcado para o Peixe o gol de empate. As semifinais, gol de empate. Inclusive, saiu manchetes até nos jornais da Europa criticando a atuação do brasileiro Neymar aqui no Santos, que de certa forma prejudicou a equipe também. Então, as semifinais serão disputadas em jogo único entre Novo Horizontino e Corinthians e terá o Choque Rei Palmeiras e São Paulo.
Antônio, no gauchão teremos Grenal. Meu time ganhou na Bacia das Almas ontem nos pênaltis, né? Em jogo pegado. Já o Inter venceu com goleada no sábado. Já tem datas para a final acontecer?
Ainda não, João. A Federação Gaúcha irá definir isso ainda, mas foi um jogão mesmo, tanto que acabou em 1-1 no tempo regulamentar e nos pênaltis o Grêmio conseguiu conquistar a vitória por 4-1. Vieri marcou o gol do Grêmio, enquanto Gabriel Tagliari balançou as redes para o Juventude no Alfredo Jaconi. O Juventude foi superior no primeiro tempo. O gol dos mandantes saiu aos 23 minutos após Manuel Castro cabecear a bola e ela bater na mão de Vieri. Pênalti marcado e na cobrança, Talleri deslocou Everton e abriu o placar. Atrás do agregado, o tricolor foi para cima no segundo tempo. Aos 25 minutos, o zagueiro Vieri aproveitou o bate-rebate após cobrança lateral e bateu forte de fora da área e igualou o marcador. Com o jogo truncado na reta final, a partida foi para os pênaltis. E nas penalidades, o Grêmio não teve dificuldades. A equipe converteu os 4 pênaltis, contou com a defesa de Everton e um pênalti desperdiçado por Juan Christian, do Juventude. Então, com esses resultados de Grêmio e Internacional, teremos Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho. O confronto ainda terá data e horário definido.
Antônio, e no tênis, João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram o Rio Open e colocaram o Brasil em evidência novamente no tênis mundial.
Isso mesmo, João, conquistaram e colocaram uma boa grana no bolso. O tênis brasileiro viveu uma tarde de gala neste domingo. João Fonseca e Marcelo Melo sagraram-se campeões de duplas no Rio Open ao vencer o holandês Robin Reis e o alemão Konstantin Frantzen. A vitória veio em um duelo emocionante decidido no Super Tie Break, com parciais 6-4, 3-6 e 10-8. O título marca a primeira conquista de ATP de João Fonseca de apenas 19 anos. Já o veterano Marcelo Melo, a vitória garantiu o bicampeonato consecutivo no Saibro Carioca, sobre o olhar atento da lenda André Agassi, presente na tribuna do Jockey Club. A trajetória da dupla brasileira foi marcada por superação e sintonia entre a juventude de João Fonseca e a experiência de Melo. Com o título, João Fonseca dá um salto importante no ranking de duplas e ganha ainda mais confiança para a temporada de Saibro na Europa. A conquista rendeu mais de R$ 700 mil para a dupla brasileira. João Marcos, é contigo.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon, soja saca 60 quilos, menos 1,80%, sendo comercializada em R$ 110. Milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 61. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Rádio Difusora do Paraná e o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 23 de fevereiro. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Marechal Cândido Rondon, realizou reunião institucional com os delegados da Polícia Civil, Anderson Carneiro de Santana e Yasmin Ramos Spikowski, para tratar do crescente número de ocorrências envolvendo o chamado golpe do falso advogado, que tem atingido cidadãos da região. Durante o encontro, foi deliberada a criação de uma força-tarefa no âmbito da OB local, com atuação estratégica e coordenada para coibir esse tipo de prática criminosa. O grupo terá como finalidade levantar dados concretos sobre a incidência dos golpes na região, apurar números atualizados das ocorrências, identificar padrões de atuação dos criminosos e reunir informações que possam auxiliar as investigações. Também será realizado o levantamento junto aos cartórios para verificar quais advogados acessaram processos eventualmente utilizados de forma indevida para embasar a fraude, além de outras diligências técnicas necessárias. A força-tarefa será composta pelos advogados Fabiano Pessini, André Maciel e Lara Halber, que atuarão em conjunto com as autoridades policiais, promovendo não apenas a repressão, mas também ações preventivas e de conscientização da advocacia e da comunidade. Na ocasião, foi reafirmado o compromisso institucional da OAB com a defesa das prerrogativas da advocacia, proteção da sociedade e o enfrentamento firme de práticas que prejudicam tanto profissionais regularmente inscritos quanto cidadãos. Na oportunidade, também foi discutida a criação da Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica. A OAB manifestou apoio à iniciativa e colocou-se à disposição para auxiliar na estruturação do projeto, reconhecendo a importância de fortalecer a rede de proteção e acolhimento no município. E a cobrança automática do pedágio no sistema eletrônico modelo Free Flow, sem praças e cancelas, começou a valer nesta segunda-feira em trechos rodoviários no sudoeste do Paraná. Esses novos pontos estão localizados em quais municípios, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os novos pontos estão localizados nos municípios de Santa Lúcia, Ampere e Vitorino. O sistema utiliza câmeras, sensores e leitura de placas ou de tags eletrônicas para identificar a passagem dos veículos e registrar a cobrança automaticamente, sem necessidade de parada. A operação ficará sob responsabilidade da concessionária EPR Iguaçu, que administra 662 quilômetros de rodovias nas regiões oeste e sudoeste do estado, incluindo a BR-277 entre Foz do Iguaçu e Prudentópolis. Os pórticos do pedágio eletrônico foram instalados na BR-163, em Santa Lúcia e Lindoeste, além de trechos em Ampere e Vitorino. Também estão sendo implantados pontos físicos de apoio para pagamento dos quilômetros 175 da BR-163, em Lindoeste, e 146 em Santa Lúcia. Nesses locais, os motoristas terão acesso a totens de autoatendimento e poderão contar com apoio presencial para tirar dúvidas e realizar o pagamento. As tarifas variam conforme o local e o tipo de veículo. Para carros e passeios, valores são Vitorino, R$ 11, Ampere, R$ 13,40 e Santa Lúcia, R$ 18,10. Os valores já incluem um reajuste pela inflação, autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Os motoristas podem pagar a tarifa de duas formas, com tag eletrônica, instalada no para-brisa, que permite cobrança automática, sem tag, por meio da leitura de placa do veículo. Quem não possui tag terá até 30 dias para efetuar o pagamento, evitando multa por inadimplência. A tarifa fica disponível para quitação cerca de 2 horas após a passagem pelo pórtico.
Conferência sobre mobilidade urbana será amanhã aqui em Marechal Cândido Rondon. O evento começa pela manhã e segue durante o dia. Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Olha, o prazo para inscrição de delegados interessados em participar da primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon termina hoje, segunda-feira. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Planejamento, na Prefeitura, mediante apresentação da documentação exigida. Para os delegados representantes da sociedade civil, é necessário apresentar documento oficial de identificação com fotografia e comprovante de representação da entidade. Já os representantes do setor público deverão apresentar documento oficial com foto, comprovante de vínculo e procuração outorgada pelo representante regional da entidade pública com poderes de representação na conferência. Promovida pela Prefeitura de Marechal Rondon por meio da Secretaria de Mobilidade, a primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana será realizada amanhã, dia 24 de fevereiro, das 8 da manhã às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Com o tema central, análise e deliberação sobre minuta das leis de estruturação à política municipal de mobilidade urbana, o evento vai reunir representantes e conselhos de políticas setoriais e de defesa dos direitos, além de integrantes dos poderes legislativo e judiciário, assim como membros da sociedade civil. Os delegados governamentais e da sociedade civil terão direito a voz e voto durante a conferência de amanhã. Já os participantes da condição de observadores, como representante de universidades, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, terão direito a voz também. A conferência será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores e também da Prefeitura, ampliando a transparência e garantindo a participação da comunidade. As informações completas estão disponíveis também no Diário Oficial do Município de Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, ano de 2026. E o atendimento de urgência e emergência em Toledo passará a contar, a partir da próxima terça-feira, com suporte de duas motolâncias, serviço de atendimento móvel de urgência. A entrega oficial das motocicletas ocorrerá às 16 horas e 30 minutos na base da unidade localizada na Avenida Ministro Cirne Lima, anexa ao ginásio Aldenir Ângelo Rossoni, no Jardim Copagro. Coordenada pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, responsável pela gestão do SAMU em 43 cidades da região, a implantação coloca Toledo como segundo município da área de abrangência a receber esse tipo de atendimento pré-hospital móvel. Classificadas como unidades de suporte básico, as motolâncias dispõem dos mesmos materiais essenciais de uma ambulância convencional, com a diferença de que não realizam o transporte do paciente. Principal finalidade do serviço é reduzir o tempo resposta. Nas emergências, em média, a motolância chega entre 5 e 8 minutos antes da ambulância, o que permite a avaliação rápida do quadro, o início dos procedimentos de suporte básico de vida e a estabilização do paciente até a chegada da equipe de transporte, quando necessário. Pela maior agilidade no deslocamento, inclusive em horários de pico e em locais de difícil acesso, o recurso também atua como apoio estratégico em ocorrências com patologias tempo-dependentes, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e parada cardiorrespiratória, nas quais cada minuto influencia diretamente no desfecho clínico. E os Estados Unidos mantêm investigação contra o Brasil e China e ameaçam novas tarifas para o agro. O agronegócio é assunto para quem? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunciou que seguirá com as investigações comerciais contra o Brasil e a China, utilizando a seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite retaliar países acusados de práticas desleais. A medida reacende o temor de novas tarifas sobre produtos brasileiros, em especial do agronegócio, setor que já esteve na mira de Washington em disputas anteriores. Segundo o comunicado do escritório do representante no comércio dos Estados Unidos, as apurações envolvem questões ligadas a subsídios, barreiras regulatórias e temas ambientais. No caso brasileiro, há menções específicas ao etanol, desmatamento e exportações agrícolas, o que coloca commodities como soja, carne e açúcar sob risco de sobretaxação. Para a China, o foco continua em tecnologia e manufatura, mas também há reflexos indiretos sobre o mercado global de alimentos, já que o país é um dos maiores compradores de grãos. A manutenção das investigações ocorre em um momento de incerteza jurídica, após a Suprema Corte dos Estados Unidos ter limitado o alcance de tarifas globais impostas anteriormente. Ainda assim, Trump sinalizou que pretende usar todos os instrumentos disponíveis para proteger produtores americanos e pressionar parceiros comerciais.
E uma liminar parcial na ação direta de inconstitucionalidade, concedida neste domingo pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos centrais da Lei Estadual 22.188/24, que autoriza a desestatização da Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. A decisão atende pedido de quem, Gladstone?
A decisão de Dino, João Marcos, atende pedido formulado pelo PT e pelo PSOL e interrompe o processo de venda da estatal até o julgamento definitivo da ação pelo STF. Mas o governo vai recorrer. Em resposta, o governo do Paraná enviou a seguinte nota. O governo do Paraná entende que o processo é absolutamente constitucional. Segue todos os procedimentos previstos na legislação para proteção de dados pessoais e vai recorrer da decisão. A desestatização da Celepar é uma medida estratégica para impulsionar a execução de melhorias de serviços para os cidadãos. O ministro Flávio Dino disse que o estado do Paraná deve elaborar, antes que evolua a desestatização da Celepar, um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, específico para a transição societária, a ser submetido à ENPD, para fins de análise e sugestões de padrões e de boas práticas, em estrita consonância com os princípios da responsabilização e da prestação de contas que informam as atividades de tratamento de dados. O ministro reconhece a relevância do direito fundamental à proteção de dados pessoais e destaca que a transferência do controle acionário da Celepar envolve riscos jurídicos e institucionais sensíveis.
E a bovinocultura de corte vive grande momento em termos de preço. E é por isso que o consumidor, nós, pagamos tão caro pela carne bovina, é, Gladstone Pacheco?
Esse é o caminho de fato, João Marcos. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar elevação em seus preços ao longo da semana de carnaval, em um ambiente ainda pautado pela severa restrição de oferta. O analista de mercado Fernando Henrique Iglesias ressalta que a indústria frigorífica encontra muita dificuldade na composição de suas escalas de abate, o que leva ao ambiente de altas sequências dos preços da arroba do boi gordo. Outro ponto a ser mencionado é que a demanda segue aquecida, com bom desempenho das exportações brasileiras de carne bovina neste primeiro bimestre. Iglesias ressalta que a baixa oferta vivida ao longo de fevereiro pode levar a B3 a operar em níveis ainda mais altos até o final deste mês, início do mês de março. Ele citou que o mês de março poderia ser crítico por conta do descarte de fêmeas que não emprenharam, mas nesse ano a questão dos repasses estão sendo interessantes para o produtor. Com os preços da reposição estimulantes, então não enxerga o consultor potencial de muito descarte em março, como aconteceu nos últimos anos. Assim, não será um fator que pressionará as cotações da arroba. Quanto às exportações, o consultor acredita que as salvaguardas chinesas, que limitaram as compras de carne bovina brasileira a 1 milhão e 100 mil toneladas, não tiveram o efeito esperado pelos asiáticos. O profissional menciona que o tiro saiu pela culatra porque acabou gerando uma aceleração de procura pelos importadores chineses em relação à carne brasileira. Uruguai e Argentina também se beneficiaram em um contexto em que os Estados Unidos também seguem muito forte. Fevereiro deve ser de recorde de exportação brasileira para o mês, com o país facilmente embarcando mais de 200 mil toneladas de carne, mesmo com o menor ritmo do período de carnaval. Na micro-região de Marechal Cândido Rondon, a arroba do boi está cotada a R$ 340,00. No entanto, há regiões do país que o valor é ainda maior.